O curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina apresenta... Cidadão Invisível.
Estamos em pleno mar. Negras mulheres suspendendo as tetas. Magras crianças, mas cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Outras moças, mas nuas, espantadas no turbilhão de espectros arrastadas em ânsia e mágoa vãs. Um de raiva delira. Outro enlouquece. Outro que de martírios embrutece, cantando, geme e ri. No entanto, o capitão manda manobra, e após fitando o céu que se desdobra tão puro sobre o mar, diz do fundo entre os densos nevoeiros: vibrai rijo chicote, marinheiros, fazei-os mais dançar.
Será que existem negros no sul do Brasil?
Essa pergunta, muitas vezes respondida negativamente por pessoas que não conhecem a realidade da região, faz com que a história da colonização dos negros em Florianópolis seja definida como ausente ou inexpressiva.
Segundo o censo de 1988, os estados do Brasil com menor número de população afrodescendente são Paraná, com 2,6%, e Santa Catarina, com 2%.
Mas nos últimos 17 anos, foram encontrados mais de 100 redutos negros espalhados nos três estados da região, todos eles em terras sem registro em cartório.
O ingresso dos negros na ilha de Santa Catarina é observado desde o estabelecimento dos primeiros náufragos. Muitos vieram na condição de escravos e outros como presos deserdados.
Nos registros das igrejas, eles são batizados e classificados como congos, moçambiques, angolas, benguelas, monjolos, minas e da costa da Guiné.
A carne mais barata do mercado é a carne negra.
A grande quantidade de escravos de desterro veio comprada do Rio de Janeiro e da Bahia. Porém, muitos vieram de Recife, Olinda, São Luís do Maranhão ou ainda direto da África.
Essas mercadorias eram mandadas para as plantações de mandioca, armações de baleia e para o pequeno núcleo urbano do centro da capital.
Nestes locais, os afrodescendentes trabalhavam em subempregos, que ajudavam na infraestrutura da cidade.
A escravidão de desterro não era como a dos grandes centros do país. O escravo era tratado como empregado da casa. Muitos deles moravam com os senhores ou numa casa construída no mesmo terreno do dono quando fossem casados.
1840 foi o ano de maior número de negros em desterro, 4.122. A partir daí, houve uma diminuição deste número ano a ano. Por causa de diversos fatores, como a abolição da escravidão, ensaiada gradualmente pelo Império a partir de 1850, a atuação dos movimentos abolicionistas e o aumento do comércio interprovincial de escravos. Este comércio, inclusive, exportou vários escravos para a região cafeicultora de São Paulo, depois de Inglaterra e Brasil terem concordado em proibir o tráfico negreiro.
O Clube 12 de Agosto foi um dos articuladores do movimento abolicionista e, em 1883, fundou a primeira sociedade abolicionista de desterro. Segundo o livro História Sociocultural de Florianópolis, existem vários jornais, como Argos da Província de Santa Catarina, A Regeneração, O Abolicionista e A Voz do Povo, todos de caráter republicano que lutavam pela liberdade dos escravos. Mas os negros não ficavam esperando a boa vontade da elite de desterro. Eles organizavam-se em fugas através das águas das baías da cidade. Em 1866, 7 escravos fugiram no navio baleeiro norte-americano Highlander Mary of St. Herbo.
Apesar da Lei Áurea só ter sido assinada em 13 de maio de 1888, em 24 de março do mesmo ano, não existiam mais escravos em desterro.
No entanto, o ano de 1888 não provocou uma ruptura na sociedade desterrense, porque muitos afrodescendentes já estavam no mercado de trabalho como autônomos. Eram pedreiros, carpinteiros, lavadeiras que, à custa de pouca remuneração, pretendiam dar alimento e educação aos seus filhos, a fim destes terem melhores condições de vida que seus pais. Dona Angelina era uma dessas pessoas, lavadeira de 84 anos e sentada na sua casa no Morro da Caixa, fala de sua história.
Tinha uma fonte bem grande, ali tudo joiada, lavando roupa ali. Tinha muita senhora que lavava ali. Nós ia de manhã, às vezes vinha meio dia, nós vinha para casa comer. Aí tinha que voltar para ir lá, para torcer a roupa. Aí nós torcia a roupa e tudo, vinha. Às vezes vinha enxuta e às vezes eu vinha na cabeça, botava na cabeça. Quando eu peguei uma idadinha mais, me deu uma dor de cabeça, que não dei. Quando chegava ali às 6 horas, me dava aquela ferrada na cabeça, que eu ajoelhava em cima da pedra. A gente botava um pano, né? Ficava ajoelhada em cima da pedra, lavando ali, aquilo tudo, todo dia. Lavava muito. Eu lavava para minha filha, para minha mãe, meu irmão. Aí eu lavava muita roupa.
Carolina? A mãe do João?
Qual Carolina? A do Guilherme?
Então?
Pedreiro do Beco Sujo?
Então? Tu me acredita que aquela mulher me pegou mais 5 lavação porque ela disse que vai transformar o rosto criolinho dela em doutor? Então? Já pensou? Um crioulo doutor?
Quem sabe, né, Gorete? Quem sabe não vira um homem de letra, falado, por esse mundão afora?
Então, ela cismou, pegou 2, 3, mais 5 lavação, tá lavando feito doida e disse que vai transformar o João da Cruz de Souza Norberto em doutor. Matriculou os 2 crioulinhos no Ateneu Provincial. Tu já pensou? Se esses 2 crioulos se transformam em doutor...
Florianópolis, 11 de setembro de 2003. Eles existem, sim, e estão cada vez mais saindo da marginalização dos morros e ocupando todos os espaços na sociedade.
A expectativa para esses manezinhos quase invisíveis é que o futuro seja promissor, transparente e colorido.
É o camaleão diante do arco-íris, lambuzando de cores os olhos da multidão. É como um caldeirão misturando ritos e raças, é a missa da miscigenação. Um mameluco maluco, um mulato muito louco, moreno com cafuço, sarará com caboclo. Um preto no branco e um sorriso amarelo, banguelo.
Esse programa foi produzido pelos alunos Daniel Medeiros e Alexandre Alencar, com orientação de Eduardo Medici e técnica de Alcides Alves e Rogério Machado. Participação de Renan Xavier, Margarete da Rosa Vieira e bloco Batucajé.